cerca de 36 euros por mês a cada contribuinte. Por fim, não podemos deixar de referir que também nos parece importante que em sete especialidades se revisite os IVAs, nomeadamente a reposição do IVA zero no cabaz essencial e que não nos esqueçamos das famílias que têm animais de companhia e que os animais deixem de ser tratados como bens de luxo, permitindo a redução do IVA dos serviços médico-veterinários, mas também da alimentação.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para uma intervenção, dou a palavra também ao Sr. Deputado Rui Afonso, do Grupo Parlamentar do Chega.
Sr. Presidente, senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados, numa conferência de imprensa dada em plena campanha eleitoral, António Leitão Amaro, hoje Ministro da Presidência, apontava para uma redução de impostos significativa e garantia a maior redução de carga fiscal em tempo de crescimento económico de que há memória. Nessa mesma ocasião, o agora Ministro Miranda Sarmento anunciava que as medidas no IRS valiam 3 mil milhões de euros no total da legislatura, divididas por três instrumentos. Eram eles as descidas nas taxas nos escalões de IRS, a redução no IRS jovem e a isenção do prémio de produtividade de um mês. Em momento algum, e reforço, em momento algum, foi referenciado pela AD que a descida nas taxas de escalões de IRS iriam incluir o corte que já tinha sido realizado pelo anterior governo do PS e que já se encontrava em vigor. Aliás, foi assumido, quer na proposta de reforma fiscal do PSD, quer no programa eleitoral da AD, que a redução de IRS seria a sua prioridade principal. Luís Montenegro, ainda candidato a primeiro-ministro, afirmava perentoriamente que o esbulho fiscal tinha de acabar, acusando então o governo de ser de uma imoralidade sem nome, por não ser capaz de devolver aquilo que está a ir buscar em excesso. Dado que o Estado fechou 2003 com um excedente orçamental de 4,3 mil milhões de euros, e com um novo excedente expectável de 750 milhões de euros para este ano, o mínimo exigível seria a AD cumprisse as suas promessas que foram espelhadas no seu programa eleitoral. Senhoras e senhores deputados, um corte de 348 milhões em IRS não é um choque fiscal. O Governo tem obrigação fazer melhor, muito, mas muito melhor. Aos dias de hoje, e com o aumento brutal do custo de vida sentido nos últimos anos, um casal com rendimentos mensais brutos, Sr. Ministro, brutos, de 1.000 euros cada e com dependentes a seu cargo, vive sufocado para pagar a renda da casa, para pagar as despesas de saúde e para pagar a comida. Razão pela qual propomos no nosso projeto de lei uma base de isenção de IRS para rendimentos mensais até 1.000 euros, protegendo e favorecendo assim as famílias mais desfavorecidas que se encontram na base da pirâmide de rendimentos. Mas o nosso projeto vai além, muito mais além, duplicando os cortes nas taxas marginais propostas pelo Governo, para que o alívio fiscal se faça sentir de uma forma mais efetiva para os portugueses. Entre a criação da base de isenção de 1.000 euros e a redução das taxas marginais de IRS, estimamos que o impacto orçamental da nossa proposta supere os 1.000 milhões de euros. Sabemos que é um desafio difícil, mas sem reformas estruturais, sem um alívio efetivo dos impostos sobre o trabalho, tudo, mas tudo, senhoras e senhores deputados, continuará exatamente igual. Portugal é o país da Europa Ocidental com os salários líquidos mais baixos, mas possui a oitava maior carga fiscal sobre o trabalho. Este governo prometeu uma reforma fiscal e não um remendo fiscal. Então, se prometeu, só tem é de cumprir. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para uma intervenção, dou a palavra... Peço desculpa. Há um pedido de esclarecimento do Sr. Deputado Miguel Costa Matos, do Partido Socialista. Faz favor. 2 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Ministro, Srs. e Srs. Estados, Sr. Deputado Rui Afonso. Nestes 8 anos, a receita do IRS... Nestes 8 anos, entre 2015 e 2023, a receita de IRS subiu de 13,1 mil milhões de euros para 18,5 mil milhões de euros. Mas o rendimento das famílias, segundo o INE, subiu de 78,4 mil milhões de euros para 124,7 mil milhões de euros. Ou seja, o IRS baixou de 16,8% para 14,8% do rendimento dos portugueses. Facto, o IRS baixou durante a governação do Partido Socialista, entre 2015 e 2023. E outro facto, o IRS tem que continuar a baixar. E, na verdade, aquilo que o Governo nos apresenta hoje é, na verdade, uma grande descida do IRS que já estava aprovada. Foi aprovada no Orçamento do Estado para 2024, este ano, em grande medida. E, na verdade, o que eles querem acrescentar é uma espécie de um danoninho, para ver se chega às pessoas. Mas vai-se a ver... Para um salário de 1.000 euros, é 1,78 euros ao mês. Nem para uma caixa de 6 danoninhos dá. Quando se vai ver para 2.000 euros, nem chega a podermos ter um volume substancial. Para poupar mais de 1 euro por dia, é preciso ganhar mais de 3.000 euros por mês. Ora, felizmente há alternativas, Sr. Deputado. A do PS é clara, é reduzir mais os impostos sobre a classe média e os escalões mais baixos. São mais 29 euros para quem ganha 1.000 euros, mais 107 euros para quem ganha 2.000 euros. Portanto, terceiro facto do dia, o PS baixou o IRS entre 2015 e 2023. Segundo facto, o PS já baixou o IRS em 2024. Terceiro facto, o PS quer baixar ainda mais o IRS sobre as classes médias em 2024. Mas, Sr. Deputado, o Chega apresenta uma proposta que vem um bocadinho a meio caminho, porque mantém as descidas dos escalões nos escalões mais elevados. Nos escalões mais baixos, em larga medida, as mesmas propostas que o Partido Socialista tem do ponto de vista das taxas, e vai-se ver num país onde apenas agora nós conseguimos chegar a uma dívida de inferior a 100%
do PIB,
onde é preciso contratar, Sr. Presidente, concluo com esta expressão, onde é preciso contratar ainda mais professores, ainda mais médicos, qual é que é a escolha do Chega? É gastarmos uma descida de IRS que não podemos pagar, é aprovarmos uma descida do IRS que beneficia os mais ricos,
está perfeitamente perceptível,
aprovar a proposta do PS que beneficia mais as classes médias. Muito obrigado.
Eu pedia... Eu já estive desse lado e sei que é muito desagradável estar a ouvir sempre o Presidente dizer muito obrigado. Portanto, acho que os seus deputados podem, eu tenho o mesmo relógio que eu tenho e... A tal frase conclusiva pode ser contida dentro do minuto, da tolerância de 15 segundos que está dado. Pedia o favor de fazerem isso para não ter de ser eu a repetir-se praticamente muito obrigado, que cansa. Para responder a palavra ao Sr. Deputado, Rui Afonso.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Miguel Costa Matos, agradeço a questão. O PS teve 8 anos para reduzir o IRS. Usufruiu de um período inflacionista que lhes permitiu encaixar montantes, milhares de milhões de euros. Hã? E o que é que fez quanto a isso? Não conseguiu retirar da pobreza 4 milhões de pobres. 4 milhões de pobres. 4 milhões de pobres. Onde é que estava a vossa proposta de redução de IRS durante estes 8 anos? Onde é que ela estava? Porque é que a apresentaram agora e não a apresentaram em 2023? Ou em 2022? Ou em 2021? Essa é a grande questão, Sr. Deputado. Mas também lhe digo outra coisa. Quanto a medidas show-off, o PS é exímio. Eu vou-lhe dizer porquê. O Sr. Deputado falou na redução da dívida pública. Sabe como é que a dívida pública foi reduzida? Sabe? foi com recurso a fundos da Caixa Geral de Aposentações e de Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social. Foi pondo em causa as pensões futuras dos portugueses. Foi pondo em causa as pensões futuras dos portugueses. Foi assim que os senhores reduziram a dívida pública, de uma forma artificial. Percebe, Sr. Deputado? E, portanto, os senhores não são exemplo para ninguém. Para ninguém. E, portanto, eu espero que guarde essas suas propostas quando chegarem ao Governo. Os senhores tiveram 8 anos para fazer diferente. E a verdade é que não fizeram nada diferente e tudo continuou igual. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para uma intervenção, dou a palavra ao Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto, do Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Hoje é um dia muito feliz para nós. Temos aqui todos os partidos de acordo com a necessidade de reduzir o IRS. Sejam muito bem-vindos à luta pela redução da carga fiscal. Muito obrigado. Isso é importante. Porque para quem... E a redução do IRS é importantíssima para este país. Porque para quem não herda, para quem não tem a sorte de nascer numa família que lhe dê as portas certas, que lhe abra as portas certas, para quem não tem o cartão partidário certo, a única forma de subir na vida é através dos rendimentos do seu trabalho. Os impostos sobre o rendimento do trabalho são, por isso, também impostos sobre a mobilidade social. E de acordo com o último relatório da OCDE, Portugal é um dos países da Europa em que a carga fiscal pesa mais sobre os custos do trabalho. Pesa mesmo mais em Portugal do que em muitos países com salários mais baixos. A carga fiscal sobre o trabalho pesa mais em Portugal do que na Irlanda, que tem um salário médio 82% maior. Pesa mais em Portugal do que na Holanda, em que o salário médio é o dobro do português. Pesa mais em Portugal do que na Suíça, onde o salário médio é o triplo do português. Pesa mais até do que na Dinamarca, do que na Noruega, que sempre foram tidas como sociais-democracias nórdicas com impostos altos. Senhores deputados, os dados não mentem. Nós temos uma carga fiscal sobre os salários maior do que muitos países ricos, mas com salários ao nível dos países pobres. O IRS que nós temos hoje é um imposto sobre a mobilidade social, mas é também um imposto sobre as empresas que pagam melhor, porque elas sabem que para oferecer o mesmo salário líquido têm de gastar mais em Portugal do que em muitos outros países. E por isso, o que é que elas fazem com aqueles empregos que têm salários mais altos? Levam-nos para fora do país. E atrás desses empregos saem os nossos melhores talentos em busca de quê? De mobilidade social. Portanto, a questão que deveríamos discutir hoje não é de uns pequenos ajustes aqui e ali. A questão é estrutural. Se queremos ou não ter um país de salários altos onde a mobilidade social seja efetivamente possível. Nós concordamos com a necessidade de reduzir o IRS para os escalões mais baixos. A nossa proposta reflete-o melhor do que qualquer outra proposta aqui. Mas não podemos limitar a nossa ambição aos salários mais baixos. Reduzir impostos sobre salários mais baixos é importante, é urgente, mas diminuir impostos sobre os outros salários é o que permitirá a muito talento atingir a mobilidade social que tanto merece e ao país atingir o desenvolvimento que tanto carece. Eu vejo aqui partidos com propostas que propõem aumentar a carga fiscal, aumentar sobre pessoas que ganham menos do que um salário mínimo em alguns países europeus. Os partidos que querem aumentar a carga fiscal sobre pessoas que ganham menos em Portugal do que o salário mínimo noutros países. Nós não podemos partilhar desta visão miserável de dizer aos portugueses Com 1000 euros tu já estás bem, mas se ganhas mais, tens que ser castigado porque já és rico. Imaginem o sentimento.